Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje, para além da Madalena Almeida, figura central destes programas, temos também a Teresa Guerra, que nos vai falar a propósito da sua fundação, da sua Casa Indigo. Olá, Teresa.
Olá, boa tarde.
Bem-vinda.
Muito obrigado.
Muito obrigada, agradeço eu também.
A ideia é conforme é suposto e conforme a apresentação, era falarmos a propósito de crianças. Claro que sempre que, de algum modo, as contrastamos com carimbo, digamos assim, nós corremos o risco de minimizar aquilo que são os seres no futuro, não é? Mas se calhar podíamos começar por tentar perceber um pouco o que é este movimento que tem por trás esta ideia de crianças indigo, muito embora hoje em dia se calhar seja um conceito ultrapassado.
Ora bem, não sei se será tão ultrapassado como isso, mas pronto, pelo menos já não se fala tanto como aqui há uns anos atrás, que realmente esse tema vinha muito à baila, digamos assim. Neste momento, não tanto, no entanto, as crianças continuam a ser as mesmas ou antes, elas vão evoluindo também consoante as gerações. E apresentam sempre algumas características que podem parecer à primeira vista que são diferentes, que são especiais, que são, pronto, têm realmente algumas nuances que nos interrogam, as tais inquietações que aparecem muitas vezes mediante certos comportamentos das crianças de hoje, que parece ser já diferente do que era noutros tempos, não é?
Claro, claro. De qualquer modo, para isto da conversa, eu acho que qualquer pessoa minimamente atenta, e qualquer, não temos que falar só de pessoas que têm filhos, mas pessoas que lidam com crianças, com sejam crianças. Professores, sejam tutores, sejam o que for, nós apercebemos que há uma mudança muito grande naquilo que é o que as crianças que trazem para casa. Nós estávamos habituados a tutelar de algum modo as crianças, ou seja, nós imprimíamos nas crianças aquilo que considerávamos que era o mundo. E a dada altura as crianças trazem-nos, começam-nos a entrar em casa e a reverter um pouco o papel, não é? Ou seja, há muita coisa que eu posso dizer que aprendi com os meus filhos, mas não tenho a certeza que os meus pais possam dizer exatamente isso, ou ainda que próximo disso. Aprendi muito os princípios da ecologia, os princípios, repare, estamos a falar de questões que são centrais na vida de uma pessoa da minha idade, os princípios da ecologia, os princípios do respeito pelo ambiente, do bem-estar animal, tudo isso me foi trazido para casa, não é?
Exatamente.
Isso significa o quê? Significa que as crianças são mais sensíveis, têm outro entendimento, de que forma é que isso se processa dentro daquilo que é o espírito que hoje pretendemos aqui partilhar?
O que realmente se passa é que tem havido essa evolução a nível da humanidade, das crianças que nascem agora são realmente de alguma forma diferentes, elas trazem uma consciência a nível do ambiente, a sua sensibilidade em relação a determinadas questões, já é muito mais aguçada do que era anteriormente, ou pelo menos não apareceria tanto essas nuances antigamente nas crianças. Por isso mesmo é que elas foram, em determinada altura, apelidadas de índigo, de cristal, de arco-íris, disto, daquilo, pronto. E isso surgiu também muitas vezes exatamente porque os comportamentos das crianças pareciam ser um pouco diferentes do habitual. E como as crianças estavam a ser rotuladas com determinado tipo de nomes como mal comportadas, desatentas, desobedientes, e muitas vezes o que elas pretendiam era afirmar-se, chamar a atenção para determinadas questões, como referiu há pouco, não é? E isso nem sempre era muito bem visto, nem por pais, nem por educadores, e às vezes os professores sentiam-se confrontados com esse tipo de questões. E por isso mesmo começou a pensar-se e a estudar-se, porque isso também foi questão de estudo. Eu própria, quando fiz o meu doutoramento, fiz nesse âmbito das crianças índigo, portanto educação desse tipo de crianças, até porque era na área da psicologia educacional. E portanto pude estudar a fundo esse comportamento, digamos, das crianças, e na altura até escrevi um livro que já não, além dos outros que já tinha escrito antes, que eram intitulados Criança Índigo, Cristal, etc., escrevi depois um outro livro com uma outra abordagem já mais abrangente, que é O Meu Filho é Especial. Portanto, já o título não referia propriamente a questão da criança ser índigo ou cristal ou etc., mas já parecia com uma outra roupagem, digamos assim, que chamava a atenção de que neste momento as crianças estão a ser realmente, estão a aparecer de uma forma diferente, e portanto os seus comportamentos também nos perguntam muitas vezes como atuar, como reagir, como educar, não é?
Exato. Madalena, não sei se queres intervir na conversa. Tens o microfone desligado. Acontece.
Ok. Eu tenho alguma curiosidade. Como é que as pessoas chegam a vocês? São só os pais? Há professores?
Sim, nós temos tido, neste momento, já estamos a fazer, devido à pandemia e à situação que se está a viver no país, nós estamos a fazer praticamente tudo online através do nosso site, que é o site da Casa Índigo. Uhum. Mas mesmo aí também temos alguns cursos, temos algumas atividades e até consultas no âmbito da psicologia e de uma certa ajuda aos pais, sobretudo porque são os pais que mais aparecem com situações neste momento que se interrogam, o que é que se passa com a criança, porque é que o comportamento é desta forma ou daquela, e então há que realmente esclarecer os pais, ajudá-los a entender melhor as crianças, porque normalmente as crianças não têm problema, é muito raro aparecer uma criança com um problema, digamos assim. Portanto, as situações se tornam-se complexas para a cabeça dos pais que não estão a entender as crianças e a forma como elas estão a comportar, sobretudo em determinadas situações e com determinadas tipo de escola. A estrutura da escola está ainda muito antiquada, está ainda dentro dos parâmetros antigos, e muitas vezes as crianças não aceitam isso muito bem. E quando tentam interagir mais, não são muito bem aceitos. Portanto, nem sempre, há professores que sim, que já têm essa capacidade pedagógica de os saber cativar e saber interagir de forma a que haja uma relação pacífica e até bastante evolutiva já para a criança se poder integrar. Mas há outros professores que não, e nesses casos realmente os pais depois ficam muito preocupados, sem saber o que fazer e como reagir.
Sim, eu percebo isso, passei por essas situações e lembro-me que na altura eu só agradeci ao facto de poder transferir os meus filhos de colégio para colégio. Porque quem estiver preso a uma escola pública e tiver que ter os filhos obrigatoriamente numa escola, numa determinada escola, passa um pau bocado.
É verdade.
E eu tenho. Não há muito que possa fazer. E tenho ouvido, continuo a ouvir muitos casos de crianças que têm obrigatoriamente que tomar aquela famosa Ritalina. E quase por imposição da escola.
Isso é muito deplorável, porque nem sequer os professores têm capacidade a nível médico para estar a impingir ou querer obrigar uma criança a ter que tomar essa pastilha para estar quieto e sentado. Normalmente a questão do professor é que o aluno mexe-se, está inquieto, não consegue estar sossegado, não consegue ouvir, e muitas vezes são os melhores alunos, porque eu tenho muitos, mas muitos casos, porque nós temos a Casa Índigo desde 2004, portanto, há a ver desde essa altura para cá a quantidade de crianças que nos têm procurado, e pais, sobretudo pais e professores e educadores. Todos eles têm vindo, até psicólogos, que muitas vezes querem saber e querem aprofundar estas questões e querem saber como agir, se é realmente bom essa medicação, medicar a criança, ou se na realidade há outras formas, e há sempre, pedagogicamente, para podermos relacionarmos e conseguir que a criança nos entenda, nos ouça e possa também evoluir a nível da escola. Portanto, há muitas formas, como sabe, de procurar. Olha, ainda hoje estava a ver um artigo sobre mandalas, que até pus no meu Facebook, e que realmente ajuda bastante as crianças a se concentrarem. O facto de ter que pintar, desenhar mandalas ajuda muito ao nível da concentração.
Sim.
E do potencial consciencial também da criança, da energia dela, da harmonização, o apaciguar a criança, porque muitas vezes ela anda agitada devido ao stress em que nós nos encontramos todos, porque na sociedade em que nós vivemos, como sabe, é uma sociedade estressada, portanto andamos sempre todos a correr e as crianças sofrem com tudo isso, e como elas são seres que nos imitam naturalmente, porque têm esse grande potencial de aprender através da imitação, elas imitam-nos, e como nós andamos sempre a correr, elas também têm que correr, não é? É óbvio.
E se calhar no que diz respeito à Ritalina é exatamente a mesma coisa, não lhes mete impressão, porque sabem que os pais tomam calmantes, antidepressivos,
pois,
modernamente conhecidos
como… Temos que ver, há uma situação aí que nós não podemos esquecer, é que enquanto que os pais são adultos, a criança não é, e o cérebro dela está a desenvolver-se ainda, portanto tomar qualquer espécie de medicação pode perturbar, pode realmente não ajudar, como não tem ajudado em muitos casos que nós temos verificado, a criança fica com grandes perturbações às vezes para a vida toda, se não faz a tempo esse desmame da Ritalina, porque realmente isso não ajuda nada.
Pois, eu também estou convencido que não, o que acontece é que é tal fator de imitação, que acabam por viver o mesmo drama que vivem os pais, não é? Eu não estou a dizer que não seja necessário em alguns casos a Ritalina, ou que não seja necessário em fases da nossa vida cedermos a medicação desse tipo, não, porque sou eu para dizer isso. Acho é que é um exagero, por qualquer razão se toma comprimidos para dormir, da mesma maneira que se toma a Ritalina, e isto para descanso de quem? Isto para descanso de quem, não é? É a questão que devemos colocar. Eu particularmente estou convencido que cada criança é um recomeço, e é isso que nós temos que, quando olhamos para elas, temos que ver exatamente isso. E é engraçado que o problema se põe exatamente em nós. Nós não somos capazes de ver o problema da criança partindo de nós próprios. E falou-se aí na escola, de facto a escola é o edifício, hoje em dia a escola é só o edifício, não é mais nada, e não está escrito em lado nenhum que tem que haver um edifício.
Pois,
e a questão é que, nós, e penso que é aí que a escola falha, é que a criança hoje em dia, muito cedo olha um telemóvel ou um iPad para a mão, e ela aprende no quarto, na casa de banho, no caminho para a escola, na praça, no café, e quando ela chega à escola, claro que não está pronta, mas está muito mais avançada do que a própria escola estima que ela apareça no primeiro dia de aula.
Sem dúvida, sem dúvida.
E é engraçado vermos, e eu vejo isso com alguma regularidade, vermos que os miúdos já chegam à escola já a saber a ler. E muitos deles, sim. E muitos deles são confrontados logo com o primeiro ano de escola, que é assustador, que estarem ali a aprender aquilo que eles já sabem. E é por isso que não faz sentido termos as classes, não é?
Claro.
Podemos ter equipes de trabalho, naturalmente, mas ter classes onde a metade da turma tem que estar à espera da outra metade não fará muito sentido. Não fará muito sentido. Portanto, a frustração das crianças é mais do que evidente. Principalmente agora, mas eu antes já o meu filho me tinha dito, um dia o meu filho disse-me, oh, papai, eu não sei o que eu vou fazer para a escola porque todos os anos dou a mesma matéria.
É verdade, muitas crianças dizem isso, mas muitas crianças têm esse problema.
Mas, portanto, ele já tinha percebido, não é, de algum modo, por muito que eles tentassem variar a professor e a forma como a matéria era dada,
claro.
Ele dizia, pá, eu aquela história eu já sei, ciências eu já sei, whatever, fosse o que fosse. É. Claro que pode haver aqui uma interpretação que é errónea, que tem a ver com a generalização e que é normal, ou que é natural. Mas aqui algumas circunstâncias que são absolutamente incompreensíveis para a maior parte de nós. Desde logo, falando das crianças, elas têm uma atitude muito diferente da nossa, e nós vemos que depois destas crianças se tornarem jovens, elas têm prioridades que para nós não fazem muito sentido. Desde logo, não estão muito preocupados em trabalhar. Embora a escola faça tudo para os transformar em bons trabalhadores, a escola não serve para outra coisa, para além de normalizar a criança, no sentido de fazer dela uma boa trabalhadora. E eu acho que a escola está a falhar também aí, porque as crianças transformadas em jovens têm muito mais que fazer do que trabalhar, não é? É isso, Teresa Guerra.
É verdade. Acontece isso muitas vezes, mas também nós vemos a realidade que nos cerca, que a verdade é que eles também veem o que se passa ao seu redor, então neste momento com a pandemia e tudo isso, que a maior parte, dos serviços e não só, estão a fechar e portanto eles próprios veem, mas agora vamos trabalhar em quê? O quê? Para quê? Isso para eles não faz assim muito sentido realmente, e a realidade é que a gente também vê isso à nossa volta. No entanto, a verdade é que nós temos que lhes transmitir um pouco essa necessidade de alguma responsabilidade com eles próprios e com o futuro, é evidente, embora eles, para eles isso não faz sentido. Em muitos casos, porque o que é o futuro? Eles muitas vezes perguntam-se, não é? O que é o futuro? E será que nós temos futuro? E esta sociedade dá-nos futuro? E tudo isso são interrogações e inquietações que não estão só nas nossas cabeças, estão também nas cabeças dos jovens, muito fortemente, não é? Portanto, todos em conjunto temos que ter um pouco de tranquilidade, paciência e visão para podermos ir encaminhando estas jovens, estas crianças e estes jovens, para o que poderá vir a acontecer, que não sabemos nós próprios o que é que vai ser, não é?
Ok, bem, se calhar não é para o nosso tempo, serão necessárias mais duas ou três gerações, é a sociedade do pós-trabalho, não vai haver trabalho para todos, claro. Mas todos terão que ter lugar nesta sociedade.
Sem dúvida.
Madalena?
Eu confesso que tenho lidado com alguns jovens, e uma coisa que eu reparo é que eles olham para os pais, e a maior parte das vezes a única coisa que eles têm a certeza é que eles não querem ser assim. Exato. eles não querem ser escravos, porque eles veem o exemplo que eles têm, são de pais que trabalham como uns loucos, correm de um lado para o outro, andam meios lunáticos, e eu tenho muitos com quem falo. Não sei porquê, mas eles acabam por vir cá ter, e eles dizem, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer uma coisa que gosto, mas eu não quero ser como a minha mãe, como o meu pai, eu não quero ser aquilo.
Claro.
E esse é o exemplo que nós lhes temos dado, trabalhar como uns loucos, e a maior parte das pessoas, eu não digo que são todas, mas a maior parte tem esse exemplo em casa de trabalhar, e quem está, uma criança que acompanha aquilo, fica com a ideia de que o trabalho não é uma coisa muito simpática.
Não.
É.
Mas ainda consegue dignificar, mas será por pouco tempo. Eu se calhar introduzia aqui um outro tópico, voltando às crianças, para aquilo que é mais evidente neste momento, e partindo da questão das crianças índigo, nós podemos abordar temas como o autismo, e outras doenças aparentadas, como a Asperger e por aí fora. É engraçado, nós temos hoje em dia, temos alguns exemplos bem sucedidos de crianças desse tipo. De antes eram escondidas, de antes eram escondidas mesmo ou eram institucionalizadas, e nós vemos cada vez mais nas escolas crianças que de facto não se integram na escola, mas são, como a Teresa Guerra dizia há pouco, dizia, são os melhores alunos. Claro que os fatores sociais falham, os aspectos sociais falham, mas do ponto de vista daquilo que é uma escola orientada para a memorização e avanços, né, nesse sentido, mas também são capazes de dar exemplos, como por exemplo a Greta Thunberg, não é? Que é curiosamente, é uma coisa curiosa, eu gostava de ouvir a sua opinião a propósito disto, que é uma miúda, geralmente acusam-na de ser uma miúda, como se fosse desvantagem, não é? É uma miúda, e depois, para além de ser miúda, depois fazem ali uma série de raciocínios absolutamente imbricados, de quem é que está por trás dela, por aí fora, como se isso interessasse alguma coisa quando estamos perante um exemplo daquela magnitude, e depois terminam sempre por dizer qualquer coisa como é Asperger, como se isso de algum modo se sobrepusesse à grandiosidade do personagem em si, das suas próprias ideias e do que é o seu trabalho, que nós esperamos que venha a ter resultados e que ela continue, não é? O que é essa ideia de se dizer, pois é, mas ela é Asperger, o que é isso?
Realmente, agora há muito essa tendência e infelizmente isso não é assim muito, muito aceitável, nem é bom para as crianças, para a própria criança, estar a catalogá-la, por isso muitas vezes é preferível catalogá-la de índigo ou de cristal, porque muitas crianças que têm características índigo, por exemplo, índigos, porque há vários tipos, os índigos conceituais têm muitas características semelhantes ao Asperger, por exemplo, ao autismo, porque são realmente muito introvertidos, muito metidos com eles e gostam muito de computadores ou de algo que os ajude realmente a sentirem-se realizados, às vezes até são pequenos cientistas ou virados para a ciência ou virados para questões ecológicas ou questões… e eles percebem que aquilo lhes faz sentido e só estão virados para ali. E a certa altura, claro que são assim catalogados. No entanto, essas crianças, muitas vezes elas, se forem bem acompanhadas e orientadas, elas desenvolvem como qualquer outra, e desenvolvem bastante bem, não é nada bom o facto de estarmos a catalogar, e nesse caso é que eu acho que é uma catalogação que é… má para a criança, para a pessoa que está a viver alguma situação que pode até ser uma característica do seu caráter, porque são crianças, são pessoas, e nós conhecemos que sempre houve pessoas com personalidades mais introvertidas e outras mais extrovertidas, umas com personalidades realmente que são diferentes do costume, do comum, digamos. Mas isso não significa que elas não se possam integrar na sociedade e que não possam desenvolver-se e ser pessoas perfeitamente úteis à sociedade. É preciso realmente entendê-las e ajudá-las a todos os níveis. E sabe que muitas vezes quando se medica a essas crianças, vão estragar ainda mais do que aquilo que ajuda, e eu tenho visto alguns casos, porque as medicações químicas aí vão estragar muito o cérebro, o desenvolvimento cerebral da criança. Há outras formas, por exemplo, essas crianças emocionalmente são bastante… são muito emocionais, são muito intuitivas, muito sensitivas, têm muito esse vertente, e algo que as ajuda bastante a desenvolver a sua personalidade e a melhorar ao nível social, porque é aí que elas mostram algumas dificuldades na relação com os outros, é os florais de Bach, por exemplo. Eu tenho tido muitas experiências, eu sou terapeuta mesmo especializada nos florais
de Bach. Isso o que é? Desculpa, lá para quem
não sabe. São essências naturais extraídas de plantas, mas que vão atuar essencialmente na parte emocional da criança, por exemplo, se a pessoa, se a criança é muito ansiosa, se é, tem muitos medos, se é muito teimosa, se tem dificuldade, se é muito dispersa, digamos assim, há um floral para cada uma dessas situações que as ajuda naturalmente a equilibrar, a harmonizarem-se com elas próprias e na relação também com os outros. Isso ajuda imenso, imenso.
Eu tenho Mas visto é aromaterapia?
Não, são gotas que se bebem, que se põem na água, portanto são tomadas via oral e que realmente funciona muito bem, mas para todas as pessoas, qualquer pessoa pode tomar isso, mesmo em casos de stress, em casos de… e realmente isso funciona muito bem, pode-se pôr nas plantas, dá-se aos animais, se quisermos, às crianças mais pequenas, às maiores e adultos também, e é realmente uma terapia, a terapia de florais é uma terapia realmente que funciona e que ajuda muito. Temos tido muitos casos de grandes melhorias em crianças que emocionalmente tinham essas dificuldades ou de relação ou dificuldades de concentração, aliando-se muito com muita facilidade, dispersando e que os florais vão harmonizá-las facilmente e sem ser com coisas químicas, portanto está a ver. É um pouco como tomar um chá de camomila em vez de tomar um remédio para dormir.
Portanto, são produtos naturais, não é? Produtos
Exatamente, naturais. São coisas naturais que realmente vão funcionar muito bem a nível, sobretudo nas crianças, porque elas são de uma grande sensibilidade e portanto atuam mais fortemente e mais corretamente do que os medicamentos, penso eu.
Ótimo. Estamos hoje com a Teresa Guerra aqui no Inquietações porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. É assim, Madalena?
É verdade. Eu tenho mais questões, claro, se eu pudesse fazer-lhe aqui uma coleção de perguntas e já que eu tenho andado este tempo todo a reencaminhar pessoas para a Casa Indigo, professores que ficam aflitos, pais aflitos, eu vou pedir também que nos deixe o seu contacto, como é que podem contactar a Casa Indigo, como é que podem obter a vossa ajuda?
É através do nosso site, nós lá no site Casa Indigo, www.casaindigo.com, nós no site temos todas as indicações, telefones, e-mail, tudo o que é necessário para as pessoas poderem contactar-nos. Quando mandam e-mails, nós respondemos sempre dentro de 24, máximo 24 horas, nós costumamos responder sempre aos e-mails todos e temos orientado até muita gente que nos envia e-mails do Brasil e de outros países. Pronto, eu falo muito no Brasil porque como é a nossa língua, é muito fácil eles contactarem-nos e enviarem e-mails e fazerem perguntas, porem questões e orientamos muitas vezes as pessoas através do próprio e-mail. E também por telefone, quando as pessoas pretendem uma consulta, um atendimento, uma orientação, um apoio, uma ajuda mais efetiva, mais direta e com a presença da criança também, nós fazemos também esses atendimentos, neste momento online, mas funciona da mesma forma e com bastantes resultados.
Muito bom. Eu sei também que vocês formam terapeutas. Conheço inúmeros terapeutas formados na Casa Indigo, são pessoas muito especiais, muito, muito íntegras muito, e muito humildes, que é uma qualidade que eu aprecio também. uma coisa que eu sempre me perguntei é porque é que não há mais palestras sobre este tema? Eu acho que ele continua a ser pouco divulgado, não sei qual é a forma, mas faltam palestras, não sei, as escolas não vão a vocês, não há maneira de vocês irem às escolas, peço desculpa.
Não, é verdade, tem razão. Sabe que nós antes, Agora, neste momento, isto não está muito fácil para se fazer palestras e estar em contacto com as pessoas, pronto, por isso neste momento não estamos a fazer realmente esse tipo de coisas, mas estamos a preparar pequenos, digamos, pequenas palestras um pouco maiores, digamos assim, que durem durante um dia, dois dias, pronto. E estamos a preparar isso para podermos ter no site sempre, para que as pessoas possam encontrar e realmente contactar e conectar connosco. No entanto, realmente tem razão, neste momento há pouca divulgação, digamos, mas nós já fizemos essa divulgação durante muitos anos, desde 2004 até 2016, 17, nós íamos por todo o país, eu e o Alan, e fazíamos, apresentávamos filmes, fazíamos palestras, respondíamos a questões, enchíamos salas, foi realmente um período bastante florescente, digamos assim, a esse nível, e pronto, e que deu muitos frutos, muitos terapeutas vieram fazer cursos connosco na altura, fazíamos cursos com estas temáticas e também cursos de terapeutas. Neste momento temos apenas um curso online que é feito dentro dos moldes em que nós fazíamos o curso de terapeutas, que é o curso consciencial Casa Índico. Esse curso realmente está online e é acessível a que as pessoas possam aceder, e é bastante profundo e as pessoas normalmente gostam bastante, ajuda muito, não só pessoas que queiram ser terapeutas, mas também qualquer outra pessoa, pais, educadores, professores que tenham interesse em saber mais da temática e a quererem se harmonizar um pouco mais com estas questões para poderem chegar de outra forma às crianças, porque quem tem que se preparar para conseguir entender melhor as crianças somos nós adultos, porque elas, muitas delas já vêm com uma grande capacidade, um grande potencial, muitas vezes muitos de nós não entendemos, e eu vejo isso pelos próprios pais que me contactam e dizem, eu não sei, não entendo o meu filho, não sei o que é que eles querem dizer, e realmente isso é uma constatação neste momento.
E penso também que à custa disso… Aquele conceito de que criança e jovem está lá para ouvir e obedecer,
já
não existe. Continuar nesse registro, as coisas correm muito mal.
Muito mal.
Eu acho que até há, vou ser um bocadinho exagerada, mas há uma certa falta de respeito por crianças e jovens. Lá está, há casos que eu vou ouvindo, professor pode tratar o aluno assim, de uma forma até não muito simpática, mas o aluno não pode responder na mesma medida. E muitos dos casos que nós vemos nas escolas têm a ver com isso. Muitas vezes a falta de cortesia do professor a falar com o aluno. E vemos isto às vezes em coisas muito mais simples. Por exemplo, se uma criança estiver num balcão de uma confeitaria a pedir alguma coisa, um jovem, e se chegar a um adulto, o jovem é completamente ignorado e vão atender o adulto. Eu vejo isto frequentemente.
É por isso que muitas vezes os jovens e as crianças reagem mal e depois se respondem são mal criados. E quantas vezes eles têm a sua razão. A gente, ao falar com eles e perguntar porquê é que reages assim com a professora ou com o pai ou com a mãe, e eles dizem, eles também estão sempre a dar ordens e não me ouvem. Isso é uma das questões que muitas vezes as crianças põem. Eles dão-me ordens como se eu fosse um animal. Eu tinha uma criança, havia uma criança que uma vez me disse, tratam-me como se eu fosse um animal, mandam-me fazer isto, mandam-me fazer aquilo, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. E eles muitas vezes não fazem as coisas como deve ser, e se eu respondo ou digo que não entendo porque é que tenho que fazer isso ou aquilo, eles ainda me chamam mal-criado. Eu não gosto de ser mandado como os animais, dizia a criança. Portanto, isto eu ouço com frequência, por isso é que estou a partilhar consigo, convosco.
Nunca foi competência dos jovens e também das mulheres questionar, não é? Portanto, isso é um mundo.
Ora bem.
É um mundo que de facto sofreu grandes transformações e de facto o jovem está à espera, acima de tudo, que lhe deem um bom exemplo, não um mau exemplo.
Ora, sem dúvida. Lá está aquela questão do imitar. A criança e o jovem têm muito esse potencial em si de imitação. Ora, se nós não damos o exemplo, se fazemos tudo ao contrário, como é que a criança me vai imitar bem? Ele vai ter uma distorção, não é? De como é que eu devo ser ou devo proceder.
Não, de facto, falta o exemplo. E muitas vezes… E muitas vezes ele tem que vir do professor, e o professor está à espera que venha do aluno, porque de facto ser professor é aprender duas vezes.
Sem dúvida.
E aprender duas vezes é estar para além daquilo que é o momento em si, não é? E de facto falta esse exemplo de ir para a escola para aprender, e muitas vezes o professor está convencido que já aprendeu tudo que tinha a aprender, e eu habituei-me a ouvir muitas vezes, e de muitos professores, era uma norma, o professor dizia assim com muita facilidade: eu já aprovei o que tinha a aprovar, já aprendi o que tinha para aprender, e eu pensava, é triste, mas era, de facto era verdade, ele já não tinha mais nada para aprender, portanto já estava completamente preenchido, mas esse não é o exemplo que nós esperamos encontrar numa escola, não é?
Porque
estamos aqui a falar de crianças especiais, as crianças são todas especiais, eu acho.
Sem dúvida.
E enquanto não formos capazes de perceber isso, e enquanto não as andarmos a meter e a tirar de caixas conforme achamos que elas vão evoluindo ou agredindo, vamos ter sempre alguma dificuldade. E foi por aí que nós começamos a nossa conversa, não é?
Verdade.
A propósito, se devemos chamar indigo, se devemos chamar cristal, se devemos chamar diamante, se devemos chamar arco-íris, de facto aquilo que é real e é perceptível é essa evolução que faz com que hoje em dia as crianças sejam, e cada vez mais, o exemplo, e que sejam as crianças a trazer mais para casa do que alguma vez foi possível ou foi entendível, em termos de imaginação, em termos de compaixão, em termos de passividade. Nós vemos isso nas crianças, né? Na forma como tratam todos os animais, não é? Na forma como olham para os animais, como entendem que não devem ser explorados, que não devemos de facto olhar para os animais sencientes, de forma distinta da que usamos para olhar o nosso…
E a natureza também, as crianças são também muito sensíveis à natureza. Eu recordo-me de uma criança que me dizia: eu não percebo porque é que foram cortar as árvores que estavam ao pé da minha casa, porque são essas árvores que nos dão oxigênio, são elas que nos trazem um melhor ambiente, elas é que recolhem os passarinhos e os outros animais que vão aí pousar. Portanto, a criança tem aquela sensibilidade que muitas vezes nós nem nos pensamos disso, ou nem nos lembramos. Agora tiraram a árvore e puseram aqui o asfalto mais bonitinho e não sei o quê, para nós ficarmos… E a criança não, foi sensível a isso e chorou e achou que não estavam a fazer nada bem feito e percebe. É impressionante nós percebermos estas coisas.
Faz falta pensarmos mais a propósito disso mesmo.
Sim.
Porque muitas vezes temos dentro de casa, na maior parte das vezes temos dentro de casa, de facto, crianças especiais que têm muito para nos explicar e têm muito para nos ensinar e têm muito para nos transmitir, e não somos capazes de intuir esse respeito. Teresa, muito obrigado por vir cá. A Casa Indigo é de facto uma entidade que nós seguimos já há muitos anos, todos nós que nos interessamos por este lado da intuição, deste lado daquilo que é mais fora, digamos assim, do normal, o que não é ainda entendido pela própria ciência muitas vezes. Aliás, veja, a ciência já andava muita gente a falar sobre crianças especiais, e há muitos anos, e a ciência veio ao terreno e dizer: estas são minhas, estas são autistas, estas são auspérias, estas são, como é que se chama, aquelas que se mexem muito, quer dizer, que é uma doença, quando
hiperativas,
como se isso numa criança fosse doença. Portanto, a ciência veio a terreiro tomar conta dessas crianças todas.
Catalogando de uma forma muito mais incorreta, penso eu.
Pondo-lhes um carimbo e dando-lhes medicamentos para as transformar, quando no fundo essas crianças não foram ainda sequer entendíveis.
Exatamente.
Beleza?
está a
muito obrigado pelo tempo e pela sua atenção.
Eu é que agradeço também e estou à disposição e ao serviço, nós, eu e a Casa Índigo, e portanto são todos bem-vindos sempre que vierem com dúvidas, com questões, estamos aqui para vos servir, para vos ajudar.
Muito obrigado. Sim, eu ia pedir à Madalena se tinha mais alguma questão, qualquer apontamento.
Não, muito obrigada por ter aceito o convite.
Obrigada a eu.
Terminamos.
E até breve.
Até breve, até sempre. Estamos sempre à disposição.
Terminamos mais um Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje falamos de crianças indigo, crianças cristal, crianças whatever, todas elas são especiais, e eu acho que é, só para terminar, acho que é inumano classificar aquelas crianças que nós não entendemos utilizando o termo especial, não é?
Exatamente.
Quando elas são especiais todas.
Todas.
Quando podemos dizer que é uma criança que tem dificuldades da aprendizagem, dizemos que é especial. Não, é perfeitamente igual. Todas elas são especiais.
Têm as suas nuances, todas têm umas nuances mais de uma forma, outras de outra, e realmente são esse leque maravilhoso que temos que respeitar.
Isso, isso. Obrigada então a todos.
Obrigada. Até breve então.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.